O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração.
Opa, tá no ar a 34ª edição do podcast Baião de 2, aqui na sua rádio Central 3, direto de São Paulo, dos estúdios Sócrates Brasileiro. Eu sou o Gil Luiz Mendes, comandando esse programa hoje, bem, vamos falar, desfalcado, né? Maurício Targino foi para um período sabático na região do Rio São Francisco, e aí precisou se ausentar, mas ele ainda vai aparecer nesse programa de hoje, e Raul Holanda, também por motivos pessoais, profissionais e casuais, também não pôde participar do programa hoje, porém, estamos reforçados que, direto de Recife, a gente falou do nome dele semana passada aqui nesse programa, quando a gente comentou que tanto eu como o Leandro e a mim, que está aqui nesta mesa de som hoje, estamos no na final, né, podemos dizer, do concurso do edital do Ponteiro Esquerdo. E quem faz companhia pra gente também nesse concurso, nesse edital, é Kelvin Maciel, que fala com a gente agora direto de Recife. Fala, Kelvin, tudo bem?
Fala, Gil, tudo certinho. Só pra dizer já que eu já tava dançando aqui, viu, com a abertura do programa. Show de bola demais.
Opa, obrigado, meu velho. E a gente vai falar aqui um bocado hoje, tem vários destaques. Vamos subir agora a vinheta dos destaques do programa de hoje. Técnico do Fortaleza abandona o time na fase decisiva da Série C. Ainda pela terceira divisão, Remo e América de Natal querem recorrer ao tapetão utilizando um dossiê feito pelo Asa de Arapiraca. E está tudo embolado na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz jogará pela primeira vez fora do Brasil em uma competição oficial, e mesmo assim o time entrará com a equipe mista. Hoje o BG tradicional do programa está em especial Ciba, né? A gente começou falando de times que foram rebaixados, não para a terceira divisão, mas a gente pode falar de times que foram rebaixados da terceira divisão. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente vai começar falando que, mesmo com o avanço para as quartas de finais da Série C do Campeonato Brasileiro, o treinador Marquinhos Santos pediu demissão lá do Fortaleza. Na última segunda-feira, dia 19, um dia após ter garantido passar a primeira fase da competição, o comandante anunciou que não treinará mais o Fortaleza e estava se transferindo para o Figueirense. O anúncio oficial foi realizado através do site do clube. Diz a nota, abre aspas, o treinador Marquinhos Santos não é mais técnico do Fortaleza Esporte Clube. Marquinhos entregou cargo após o empate contra o Botafogo da Paraíba na noite do último domingo, dia 18. Kelvin, vamos falar de Marquinhos Santos. O cara, ele consegue colocar o Fortaleza numa situação que o Fortaleza está tentando sair da Série C há 5 anos. Faltam 2 jogos apenas para decidir, para sair desse marasmo, desse purgatório que era a Série C para o Fortaleza. E na hora H, o cara sai para treinar o Figueirense, que está lutando contra o rebaixamento na Série A. Para mim é um dos já rebaixados do campeonato. Mas para ganhar, pelo que as informações que obtive, para pegar quase 4 vezes o que ele ganhava no Fortaleza, na Série C. Você, como repórter da Folha de Pernambuco e produtor dos canais Esporte Interativos, qual a informação que você tem sobre essa transferência do pedido de demissão do Marquinhos Santos para assumir o Figueirense?
Pois é, Gil, quando você abriu o programa, você falou o seguinte, que um de seus companheiros de bancada estava ausente por problemas pessoais. E eu acho que o lado pessoal foi muito forte para a saída do Marquinhos Santos, porque você recebeu uma proposta dessa, o que se fala de bastidores é isso mesmo que você falou aí, é 4 vezes mais, fala-se que o salário dele não era um salário tão alto não, mas a partir do momento que você recebe uma proposta 4 vezes maior do que é que você tem, você pensa, você fica balançado. É claro que o Marquinhos Santos foi bicampeão cearense. Eu vou usar até as palavras do presidente Jorge Mota, ele falou aqui no nosso programa hoje, no Resenha Esporte Clube, e o presidente disse que não guarda mágoa nenhuma do Marquinhos, porque o Marquinhos fez um excelente trabalho. Ele deixou o Fortaleza na primeira colocação do Grupo C. O Fortaleza foi bicampeão cearense em cima do rival, em cima do Uniclinic. Então, ele fez uma boa campanha, mas de fato, agora, opinião de reportagem aqui, eu não sairia não, faltando apenas 2 jogos, uma decisão, dava para dar uma segurada antes de aí fechar com o Figueirense ou com qualquer outro clube, colocar o Fortaleza na Série B, que o Fortaleza já bate na trave há tanto tempo, Gil.
Engraçado, eu também estava comentando isso, Kelvin. Fica estranho, você faz toda uma campanha, não foi fácil essa primeira fase da Série C, você comentou muito aqui no programa, das dificuldades, tanto Fortaleza, dos demais times, que a briga foi até o final das últimas rodadas, e aí faltando tão pouco, né?
Segurar fora do G4 em determinado momento da competição, aí já nessa reta final, acho que nos últimos 6 jogos, o Fortaleza acabou ficando fora dos 4 classificados, então o Marquinhos teve muito trabalho e foi algo que ninguém esperava de fato.
E aí, na tua opinião, como é que fica o ambiente do elenco do Fortaleza? Porque você vem com comando até a fase decisiva e agora falando 2 jogos. E a gente sabe todo o trauma que a torcida do Fortaleza tem quando chega nessa fase. Já foram 2 vezes de calar o Castelão aí. E como é que fica o ambiente psicológico, tanto da torcida quanto da equipe, na tua opinião?
Eu acho que a torcida acaba sentindo um pouco o golpe, sim, Gil, mas não sentiu muito não, porque a diretoria do Fortaleza agiu de maneira muito rápida. Já anunciou o novo treinador, é o Emerson Maia, que já passou no Joinville, e hoje, no treinamento de hoje, lá no PC, o estádio estava cheio, tinha muito torcedor lá gritando, apoiando. O Emerson entrou no campo, fez uma oração com os jogadores, conversou no meio do campo, muito apoio da torcida do lado de fora nas arquibancadas. Então, você vê que num treinamento, na reta final, a torcida já chegou junto. Você imagina no domingo, lá no dia 9 de outubro, que é quando o Fortaleza recebe o Juventude no Castelão, o primeiro jogo no Alfredo Giacone, agora na segunda-feira, em outubro já. Então, você já imagina como é que vai ter esse Castelão lotado para esse jogo da volta, e a torcida está apoiando, já tem um nome novo, fechar com esse cara, fechar com o Emerson Maia que está aí, e ir para frente, bola para frente, que não tem isso de pensar no Marquinhos Santos mais não, que o Marquinhos Santos foi viver a vida dele, foi fazer o melhor para ele, então quem está aí tem que fazer o seu melhor, tem que dar o seu melhor, Gil.
Vamos continuar falando aqui de Série C, eu peguei informação aqui hoje pela manhã do Novo Jornal, que é uma publicação lá do Rio Grande do Norte, que afirma que o advogado Mário Bittencourt, que ganhou fama após conseguir salvar o Fluminense do rebaixamento da Série B em 2013, é a aposta do América de Natal para virar o jogo e evitar a queda para a Série D do próximo ano.
A contratação não é dentro do campo não, né? A contratação vem de fora das 4 linhas.
Exato,
né?
Exato. E de segundo fontes lá do Clube Potiguar, o presidente alvirrubro Beto Santos e membros da diretoria do Remo foram para o Rio de Janeiro para recorrer ao advogado especializado nessas questões ligadas ao futebol para entrar com ação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que, segundo eles, tem pelo menos 2 clubes sendo alvo, que é o Salgueiro e o Botafogo da Paraíba. A acusação feita pelos dirigentes é de que os 2 times teriam feito uso de jogadores em situação irregular ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, e o que resultaria na perda de pontos. O Fortaleza também pode ser envolvido na denúncia, mas até agora não tem provas suficientes levantadas para reforçar essa tese de uso indevido de um atleta pelo tricolor do PC. E o detalhe é que parece que boa parte dessas informações foi repassada pelo Asa de Arapiraca. O Asa foi jogar contra o Confiança, já sabendo que tanto o Botafogo quanto o Salgueiro poderiam ter jogadores irregulares, e caso ele não passasse dentro de campo, quem recorreria era o Asa. Mais uma vez, a Série C é um campo vasto para essa questão jurídica, sempre tem alguém metendo tapetão quando acaba essa fase, né, Kelvin?
Exatamente. E o Beto Santos foi ao lado de um dirigente do Remo, assim que acabou o jogo lá, depois do 0-0 em Belém, que deixou o Remo na Série C e rebaixou o América de Natal para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eles já viajaram para o Rio de Janeiro, já com essa documentação aí, que foi passada, já tinha um dossiê, um dirigente lá do Asa da Arapiraca já tinha esse dossiê, dizendo que o jogador chamado Júnior Sapé teria sido inscrito na competição de modo irregular. O contrato dele teria sido assinado por uma pessoa que não tinha a autorização da CBF. Então, é um contrato que não seria válido. Aí ele já estava com tudo isso pronto, mas o Asa acabou empatando em 2-2 com o ABC no Frasqueirão, acabou se classificando, e quem ficou para trás na história foi o Remo e o América de Natal. Aí resolveram recorrer, vai ter pano para manga essa história. E você vem com essa informação agora de que o Salgueiro também teria um jogador, que o Fortaleza também teria um jogador, mancha apenas a competição, era um fato que não poderia acontecer, se tiver acontecido de fato, mas fica aí para a justiça definir o futebol, uma coisa que eu não gosto, viu? Quando o futebol é definido fora do campo, tem que ser definido dentro das quatro linhas.
Não, é engraçado que sempre tem essas questões, né? Lembrar, o 13 da Paraíba também já conseguiu parar o campeonato, também a Série C.
O campeonato paraibano parou várias vezes esse ano, foi um rolo danado lá na Paraíba.
Exato.
Quase não termina o campeonato.
O 13, mas eu ouvi e vi e li o Bruno Reis, nosso amigo aí também do Esporte Interativo, falando que é
meu chefe, é meu chefinho.
Seu chefe aí, né? O grande bochecha, grande bochecha. E ele falando que o Sapé estava regularizado, que o Botafogo da Paraíba estava muito tranquilo em relação a isso. Mas essa questão que a gente não sabe, que como é que assina o contrato alguém que não pode assinar o contrato para a CBF? Então a culpa é da própria CBF que deixa alguém assinar o contrato por ela. É mais ou menos isso?
A gente tem que saber também porque... Quem é esse cara que assina esse contrato? Qual é a qualificação que ele precisa ter? É um dirigente? É o presidente do clube? Era um cara que estava ali no exercício, mas que saiu por conta de uma troca de gestão? Tem vários fatores aí que só o jurídico mesmo, é um rolo muito grande, só o jurídico mesmo que vai definir essa situação aí da Série C.
Não, é engraçado que agora você bem lembrou quando falou que os caras foram lá no Rio de Janeiro buscar esse advogado Márcio Bittencourt, né? Da Mário Bittencourt. O Márcio Bittencourt era um treinador do Santa Cruz no começo da década. O Mário Bittencourt, que são caras especializados em observar erros. Os caras, ao invés de a gente que acompanha futebol, acompanha resenha, vai ler noticiários, os caras ficam lendo bid, ficam lendo publicação de jogador, se foi regular, irregular, segurando justamente por esse momento, né? Então, é o futebol muito mais jogado fora de campo do que dentro de campo. E que é um saco isso, né? Ninguém, torcedor nenhum, vai torcer para advogado.
E outra coisa, Gil, eu não sei você tem muito mais experiência no ramo aí do futebol do que eu, mas eu nunca tinha visto um time ser punido por um jogador ter sido inscrito de forma regular, mas por uma pessoa que não poderia ter assinado o contrato desse cara. É uma coisa que eu nunca vi, de fato. Não sei se você já viu, já acompanhou uma história parecida com essa.
Também não. A mais história mais
esdrúxula... E você é muito mais velho do que eu aí, uns
não,
30
mais,
anos,
Não,
mais né?
velho não, me respeita, rapaz. Eu levei menino, mas não sou tão mais velho assim, não. Mas esse ano, o 13 entrou com a lei do Profute para tentar paralisar o Campeonato Paraibano. Né? Cada um usa os recursos que tem, mas como a gente sempre fala aqui, é muito danoso ao futebol. E se você for olhar para dentro de campo, Remo e América do Natal não fizeram o Remo por onde chegar no G4. E o América do Natal, acho que o segundo turno dessa primeira fase da Série C, fez muito por onde ser rebaixado. Não conseguiu vencer também no começo do ano o Potiguar. Não foi bem também na Copa do Nordeste. Só foi premiar um ano muito ruim do América do Natal, né?
Exatamente, e o Remo tinha um time bom, tinha um time encaixadinho, um time com Edno no ataque, tem o Eduardo Ramos, que com toda a sua idade aí, joga um bom futebol nesse meio de campo do Remo, tem um goleiro experiente, que é o Fernando Henrique, mas infelizmente não deu pro Remo. Eu tava lendo uma matéria hoje sobre essa queda do América de Natal, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e há 10 anos atrás, em 2006, você deve lembrar, o América estava subindo para a primeira divisão, estava subindo da B para A. Eu estava pegando aí uns dados de pontuação para saber qual a pontuação o time vai subir esse ano, e percebi isso, que em 2006 o América estava subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 10 anos conseguiram colocar o América na Série D do Brasileirão, Gil.
A gente já viu isso em menos tempo, Santa Cruz chegar e voltar na Série D em 10 anos, né?
Para se reerguer é muito difícil.
Agora é a hora de chegar, da torcida chegar junto, de rever a diretoria, os dirigentes, conselheiros do América para tentar reerguer. Mas quando vamos falar de Série C, Kelvin, vamos falar dos jogos. Você já falou de Juventude e Fortaleza, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, e a volta no Castelão, no dia 9. Quem passa aí, na tua opinião, Fortaleza ou Juventude?
Rapaz, tem toda essa mística. Eu acho que esse é o jogo mais místico, vamos dizer assim, dos quatro das quartas de final desta Série C. Porque o Fortaleza sempre para nessa fase e sempre com times do Sul. Então, mais um time do Sul no caminho do Fortaleza. Mas eu acredito que esse ano eles estão mais calmos. O time está jogando um melhor futebol do que o apresentado no ano passado, nas edições anteriores. É um time muito encaixado, um time que emplacou algumas goleadas. Que quando disseram assim, hoje precisa vencer, o time foi lá e venceu. E outra, pega o quarto colocado do grupo B, que é o Juventude, que não é o melhor time. O Guarani voou aí nesse grupo B. Então a gente espera que o Fortaleza consiga pelo menos um resultado positivo lá, já um empate ou uma vitória, mesmo que seja num placar pequeno, para decidir em casa, para decidir no Castelão lotado. No ano passado ele conseguiu um bom placar lá contra o Brasil de Pelotas, mas em casa não conseguiu fazer um gol para se classificar, empatou em 0-0 e foi eliminado. Mas esse ano eu acredito sim que o Fortaleza vai subir. A gente precisa ver esse Fortaleza na Série B, é uma grande força, uma grande torcida, e eu acho que esse ano agora vai, Gil.
Não, também, desde o começo do programa aqui, a gente começou o programa em janeiro, pego muito no pé do Fortaleza em relação já por causa dessas amareladas, mas pelo que vem apresentando, eu quero confiar, eu não quero zicar o Fortaleza não, pelo amor de Deus, mas eu espero que o Fortaleza passe dessa. Eu acho que o primeiro jogo lá contra o Juventude não vai ser fácil, acho que até o Fortaleza não vence essa partida contra o Juventude, mas dentro de casa é para fazer valer o Castelão dessa vez e acabar com essa mística da zica aí do Fortaleza dentro de casa.
Ô Gil, e o Fortaleza esse ano ele faz uma coisa diferente. Ele vem se preparando não apenas dentro do campo, fora de campo a gestão é muito boa também. Ele acabou de lançar o seu próprio material esportivo, é a marca Leão. As camisas são inspiradas aí na Revolução Francesa. A gente viu aqui, até aqui no Esporte Interativo, a gente fez a cobertura e os modelos foram os jogadores. Então o clima está muito bom lá pro lado do Fortaleza, as camisas são bonitas, e quando se estrutura fora de campo, você sabe que é difícil, dentro de campo dá errado.
Outro jogo, Botafogo da Paraíba e Boa Esporte, sexta-feira, dia 30 de setembro, e depois no domingo também, 9 de outubro. Eu acho que dá Botafogo, viu?
Eu tô com você nessa. Eu acho que depois do Fortaleza, o Botafogo da Paraíba foi o time que apresentou o melhor futebol aí neste grupo A. Agora oscila muito o time do Botafogo, mas eu acredito sim que o Boa Esporte não tem um time para vencer esse time do Botafogo da Paraíba, não. Eu estava lá na Paraíba quando o Botafogo enfrentou o Confiança, e é um time que luta até o final. Eu estava ouvindo o jogo pela rádio lá da Paraíba, e o narrador quase morre porque o Botafogo conseguiu um gol aos 47 do segundo tempo. Então é um time muito guerreiro, é um time muito lutador. Agora o Boa Esporte tem a vantagem de decidir em Varginha. Então, a gente vai esperar aí, mas a gente acredita que o Botafogo faça um bom resultado logo no Almeidão.
Se você pegar até por camisa, por torcida, Botafogo leva muita vantagem em relação ao Boa Esporte, que a gente sabe que é clube de empresário, clube de empresa.
É clube de empresário,
Então,
às vezes o Boa entra nas competições nem para vencer, entra apenas para participar. Teve um ano que ele figurou até na parte de cima da tabela, e quando a gente foi entrevistar o pessoal dizia, não é bom para a gente subir não, porque é melhor ficar na segunda divisão, na terceira divisão. Então é melhor que o Botafogo. Já pensou o Fortaleza e Botafogo na Série B no ano que vem?
E digo mais, vai ter ABC também, porque eu acho que o ABC passa pelo Botafogo de São Paulo também. O Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro jogo na sexta-feira, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. E é o jogo da volta na sexta-feira, 7 de outubro. O ABC pega no Frasqueirão o Botafogo da Paraíba. A ABC, que para mim é a grande surpresa do futebol nordestino desse ano, depois do Campinense em relação à Copa do Nordeste, mas que no próprio Potiguar andou mal das pernas, arrancou no final, um bom trabalho do Geninho, e agora também o Geninho se qualificando aí na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu também acredito nesse ABC, Kelvin.
ABC comandado por Lúcio Flávio, velho Lúcio Flávio, e por Echeverria, que faz um grande campeonato, está fazendo gols. Então eu acho que as bolas caindo nos pés desses dois jogadores vai dar para o ABC. Esse ano, Gil, eu vejo uma Série C diferente da Série C que a gente viu nos anos anteriores. Pelo seguinte fato, os times desse Grupo B não estão impondo tanta violência assim de um futebol melhor do que os times do Grupo A. Eu acho que o Grupo A é muito melhor, infinitamente melhor do que este Grupo B. Por isso, até aqui, eu acho que a gente vai concordar, apenas o Guarani é o time do Grupo B que a gente faz. Poxa, esse time vai fazer frente, esse time vai passar. Porque todos os outros confrontos, Fortaleza, Botafogo, o próprio ABC com a Echeverria e o Lúcio Flávio, eu acho que os três têm plenas condições de avançar aí a Série B.
Eu também, já que você adiantou o jogo do Guarani com o Asa, eu também estou com você. Eu acho que o Asa é o único representante nordestino que está nessa fase aí agora da Série C, que infelizmente não vai passar. Pelo bom trabalho que feito no Guarani, o Guarani se reerguendo aqui no futebol.
Exato,
paulista.
Não é nem por uma falha do Asa, é porque o Guarani está muito bem.
E também é um grande clube brasileiro e tá se reerguendo também. E foi feita toda a estrutura. Levaram até o caça-rato no começo do ano lá pro Guarani.
Você é fã do Fumagalli, não?
Rapaz, é que hoje aqui não tá Maurício Tagino, que é o outro rapaz que faz aqui o outro programa comigo, que é uma viúva de Fumagalli. Você fala do Fumagalli perto dele, ele chora.
Existem muitas viúvas de Fumagalli, viu?
Ele chora, o olho dele enche de lágrimas. Ele acha que é o Ronaldinho incompreendido, o Ronaldinho loiro incompreendido do futebol brasileiro. É o Fumagalli, já tá com seus 48 anos jogando bola ainda, né?
Tá quase na sua idade. Eu acho que o Fumagalli tem tudo pra levar o Guarani pra Série B também, viu, Gil?
Maravilha. Vamos passar aqui para falar da Série B. Quem está até a 26ª rodada é uma das edições mais disputadas da Série B. E quando o assunto é a briga pelo acesso, o equilíbrio é muito, já que a distância entre o terceiro colocado, que é o Brasil de Pelotas, e o décimo, que é o Vila Nova, é apenas 3 pontos. E além disso, o Náutico Luverdense está na 11ª, 12ª colocação. Está tudo muito embolado. E para você ter ideia, o ouvinte, do quarto colocado até o nono, até o oitavo, todo mundo tem 39 pontos. Tá muito equilibrado essa Série B, né, Kelvin?
Tá muito equilibrado, a gente tem um jogo hoje, o Ceará pega a Luverdense, e o Ceará tá na 8ª colocação, não vence há 7 jogos, se não me engano, e o Ceará pode, mesmo com todo esse período sem vencer, pode voltar ao G4 hoje. Eu acho que a Série B tá muito equilibrada, não porque os times vêm fazendo ótimas competições, mas eu acho que pelo nível baixo. A gente teve o exemplo do Vila Nova. Vila Nova perdeu para o Náutico em casa, no outro jogo ele vai e bate no Vasco em São Januário. Então é uma Série B de times que oscilam muito. Você vê um Ceará voando, perde para o Lanterna Sampaio Corrêa, que não ganhava de ninguém. Um Náutico que no momento se reerguer, leva 4 gols do Sampaio Corrêa, tem seu treinador demitido. Então são muitos times oscilando o tempo inteiro e que fazem que fique mais emocionante e que fique brigada até o fim. A gente teve o Bahia agora, que acabou de entrar. Eu acho que ninguém segura esse Bahia mais não, viu, Gil?
O Bahia que ele começou mal, né, a Série B. A gente falava aqui, tanto o Bahia como o Náutico eram duas decepções em relação aos times nordestinos, mas o CRB e o Ceará eram gratas surpresas, né? E coincidentemente hoje os dois estão fora do G4, o CRB está na 5ª colocação e o Ceará está na 8ª colocação com a mesma pontuação. Mas durante muito tempo o Ceará foi vice-líder do campeonato, mas essa sequência que você bem lembrou, de 7 jogos sem vencer, vai perdendo um pouco o fôlego. Eu, não foi uma aposta, mas foi uma declaração aqui nos outros programas, que eu achava que pelo menos 2 nordestinos sobem. Não falei quais, mas pelo menos 2 sobem. Mas pelo que a gente tá se desenhando aqui hoje, Atlético Goianiense e Vasco, que também tava uma coisa meio parelha ali com os demais times do G4, já conseguiram disparar, porque estão 48 pontos, o primeiro e o segundo colocado, né, Vasco e Atlético Goianiense, e o Brasil de Pelotas, que é o terceiro, tá com 40 pontos. E aí já são pelo menos 3 partidas para você conseguir chegar nesse clube da frente. Mas você acredita que quantos nordestinos sobem para a primeira divisão no próximo ano?
Nós temos 4 nordestinos brigando aí por 2 vagas de fato, que a gente já pode cravar aí um Vasco e um Atlético Goianiense sobrando na frente com 48 pontos, mas para a terceira e para a 4ª colocação a gente tem Bahia, tem CRB, tem Ceará e tem o Náutico. Então eu acredito muito no Náutico, Gil. Vou ser sincero com você, eu espero muito do Náutico. Agora o problema do Náutico é o seguinte: no momento em que a gente acreditou que o Náutico ia, ele não foi. Quando o Náutico teve chance de entrar no G4, o G4 chamando o Náutico, o Náutico não ia perder seus jogos. Agora não. Agora são 3 jogos aí, 2 empates 0-0 e 1 vitória sobre o comando do Givanildo Oliveira. O Giva começa a dar a cara dele ao time do Náutico. A gente sabe que Givanildo Oliveira é um papa Série B, é um papa acesso. Ele já tem 7 acessos aí na carreira dele como treinador. Então é um cara vitorioso que pode sim colocar esse Náutico na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu estou com você aí, eu acho que duas vagas para nordestinos pode pintar e é a torcida que a gente fica para que os nordestinos cheguem aí, voltem a figurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já que na Série A tem nordestinos aí mais favoráveis ao rebaixamento do que a permanência.
É, pois é, rapaz. Acho que vai ter uma troca aí, né? Eu acho que cai dois, sobe dois.
É verdade, vai ter uma troca.
Eu acho que cai dois, sobe dois. E os maiores adversários dos clubes nordestinos na Série B são os clubes do sul do país, né? É o Avaí, o Londrina, o Criciúma e também o Brasil de Pelotas. Fica essa briga agora, essa rivalidade sadia entre nordestinos e sulistas, né? Que é especificamente times do sul, nem times do sudeste, são times do sul que estão brigando para essas vagas aí no G4 da Série B, né?
E surpreendente esse Brasil de Pelotas, que acabou de subir, a gente acabou de falar, quando falamos de Fortaleza, falamos do Brasil de Pelotas, e o Brasil de Pelotas subiu agora com o Zimmermann e faz um excelente campeonato, tem 11 vitórias aí, se não me engano, 40 pontos, está na terceira colocação, então é um time bom esse time do Brasil de Pelotas. Agora, vamos ver, tudo depende dessa reta final. Na reta final tem time que não aguenta, tem time que não chega, a gente viu o Avaí dando arrancada agora, o Avaí está há 5 jogos, já ou 6 jogos, sem perder. Então vem de 3 vitórias consecutivas, então esse time do Avaí aí tem que dar uma segurada para ver se no final do campeonato vai ter esse mesmo gás, entendeu, Gil? Então eu acho que o Náutico, ele está indo pouco a pouco, lentamente, vai começar a vencer jogos agora, tem um jogo duro contra o Paraná agora que é divisor de águas para ele, então vamos esperar mais um pouquinho para poder começar a cravar aí quem briga pelo quê nessa Série B, porque ainda está tudo muito embolado, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela também, porque o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 31 pontos, o Náutico está brigando para subir, a gente fala aqui do Náutico, o Náutico tem 36, são apenas 5 pontos separando também dos Z4, então ainda é cedo para a gente cravar, a gente especula, mas para cravar é muito difícil ainda.
É cravar mesmo só o Sampaio, né? O Sampaio a gente pode dizer que já caiu já um tempo, né?
É pobre Sampaio, né, rapaz? Clube do Maranhão, a gente sabe que tem pouco recurso. E agora o Maranhão vai ficar sem nenhum time aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve... Eu acreditava até muito no Sampaio no começo da competição. A gente esperava que o Sampaio ia fazer uma boa Série B, mas acabou que não fez. E agora começa a se reorganizar. O Sampaio que estava morto, enterrado, começou a ganhar alguns jogos. Então, a gente ainda dá uma segurada nesse Sampaio Correia, mas é muito difícil a situação do Sampaio. 10 pontos aí para sair da zona de rebaixamento. Tem um cara que chegou lá agora, que estava no banco, é o Marmentini. É um bom jogador, um bom meia, vem fazendo gols, mas é muito difícil tirar o Sampaio Correia dessa situação, que é muito triste.
Por falar em Sampaio Correia, a gente tem aqui o Conselho Editorial do Bande 2, que é um grupo no WhatsApp de vários torcedores de vários clubes da região Nordeste. E um deles hoje, o Maurício Tagino, que é nosso companheiro de bancada aqui, encontrou no aeroporto, enquanto estava indo para o seu retiro espiritual no Vale de São Francisco, acabou encontrando com o João Carlos, o cara mais louco pelo Sampaio Correia, e entrevistou o João Carlos. Vamos ouvir o Maurício Tagino com o João Carlos, direto do aeroporto de Congonhas.
Estou aqui ao lado do grande João do Sampaio, que vai nos falar o que ele espera, quais as perspectivas para esse final de ano do Sampaio Correia. João, responde aí para o Baião de Dois.
A gente está esperando aí um milagre, né? A gente está intervenção divina aí do grande Rosclin, falecido, que a gente está. Tomara que ele baixe em cada um desse jogador aí para ver se dá ao menos uma alegria, para ver se não cai em último, porque agora a nossa preocupação é não cair em último. É possível não cair em último, né? A queda é iminente e a gente vai, enfim, tem que acompanhar porque o cabo é obrigado mesmo. E a gente vai esperar ano que vem subir, que o rival se acabe nessa Série C e caia. Pior que o América esse ano.
Agora está agindo para o Baião de Dois, direto do aeroporto de Congonhas.
Ah, quando o João fala o rival, que o João ele se nega a falar o nome do motoclube, né? O moto que subiu.
Que bonzinho ele, né, rapaz?
É, gente boa, né?
Só desejando bem, né?
É uma figuraça, você precisa conhecer. Doutor, advogado, professor universitário, doutor João Carlos. É uma figuraça.
Desejo dele é que o moto se acabe pior do que o América, ó. Tá bom, tá certinho.
E olha que ele não fala motoclube, ele se nega a falar o nome do motoclube, só chama de rival. Nunca pronuncia o nome do motoclube. Que figuraça. Vamos falar aqui um pouquinho da Copa Sul-Americana. O único time nordestino a estar nessa fase agora de oitava de final da Sul-Americana é o Santa Cruz. que está com foco total mais na permanência da Série A. Por isso, o técnico Doriva confirmou que irá poupar jogadores para o duelo de quarta-feira agora contra o Independiente Medellín da Colômbia. E algumas peças da equipe vão ser preservadas. A princípio, o motivo para isso é muito claro, que é o desgaste. E também, no próximo final de semana, o Santa visita o Figueirense, que é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Kelvin, você sendo Doriva e tendo o poder de decisão, você pouparia jogadores para esse jogo, que é a primeira vez que o Santa Cruz joga fora do país em uma competição oficial?
Não pouparia, não. Talvez poupasse até de certo modo. É, se ele queria poupar, eu, na minha opinião, ele colocaria Keno, João Paulo, Léo Moura no banco de reservas do Santa Cruz. Eu acho que Keno é um jogador que tem que jogar sempre, entendeu? Do Santa pode aí perder o Keno, então vamos aproveitar enquanto ele está aí e vamos botar o Keno para jogar. Keno e João Paulo, dois excelentes jogadores. Eu acho que ele deixou no Recife os três pilares do time. É, Léo Moura, João Paulo e o Keno. O Keno vem de 14 jogos seguidos, o Léo Moura vem de 17, o João Paulo de 12. Então, os jogadores estão desgastados? Estão. Mas o jogador tem que jogar. E mesmo que ele quisesse poupar, que ele entrasse com o time misto no primeiro tempo, mas que no segundo tempo, a depender da situação lá na Colômbia, ele colocaria sim um Keno, colocaria um João Paulo, para dar mais qualidade a esse time do Santa Cruz. Então, eu acho que a direção do Santa, em conjunto aí, em comum acordo com o Doriva, foi infeliz nessa escolha aí de deixar o pessoal no Recife já viajar direto para Santa Catarina.
E uma coisa fica claro nessa decisão do Doriva, é que a prioridade no momento é a permanência na Série A. Na minha opinião, eu já declarei isso aqui no programa, por mim o Santa Cruz focava na Sul-Americana. Porque eu acho que, perdão, mas eu já entreguei os pontos, eu acho que o Santa já foi.
Não, ainda dá, Gil. Tem calma, Gil.
E a Sul-Americana, são 8 jogos, e cada vez que você passa de uma fase, é 1.200.000, se não me engano, que era nos cofres do clube, que está reclamando sempre de falta de dinheiro. Aí você faz tanto para conseguir entrar numa competição internacional, e quando entra não dá o devido valor, assim como fez o Sport Recife, que colocou também toda a sua prioridade na Sul-Americana e não deu muito certo, foi eliminado pelo Santa Cruz. Mas a minha opinião é que o foco principal seria a Sul-Americana.
Talvez o Santa não esteja com tanta pressa de fazer uma Sul-Americana muito boa, uma Sul-Americana muito bonita, já que o regulamento da Copa do Nordeste desse ano deu ao Santa Cruz o direito de disputar duas Sul-Americanas. Ele disputa desse ano e a do próximo. Então, eu acho que o pensamento é o seguinte: pô, vamos nos manter na Série A para que no próximo ano a gente chegue bem no Sul-Americana, sem estar nesse perrengue de ser rebaixado mais uma vez para a Série D do Campeonato Brasileiro, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que por esse lado, a diretoria está correta, mas na minha opinião, eu não pouparia, não. Eu levaria os caras para a Colômbia, mesmo que não atuassem na primeira etapa, mas a depender do trabalho do time, do desenrolar da partida, eu colocaria sim o Keno para dar um calor no jogo, o João Paulo também. Eu acho que vai precisar, vão fazer muita falta essas duas peças.
E lembrando que é um jogo histórico, né? A primeira vez que o Santa Cruz joga oficialmente fora do Brasil, numa competição internacional, mas não dando, na minha opinião, o devido valor a essa partida, na minha opinião, histórica, para o Clube Coral. Dá uma passadinha aqui rapidinho, só pela Série A, só para localizar aqui os times nordestinos. O Sport, que perdeu para o Coritiba na última rodada, está com 30 pontos na 14ª colocação. O Vitória é o time que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 29 pontos. E é 16º, e Santa Cruz, 23 pontos na vice-lanterna da competição, que na zona de rebaixamento, tá? O Figueirense, Internacional, Santa Cruz e América Mineiro. Também só para dar uma passadinha aqui, para a gente não deixar de falar também da Série D, que teremos final com o time nordestino, o CSA, que é a grande torcida do Baião de 2, que seja um título brasileiro para Alagoas, que faz tempo que ele torce por isso, que está querendo isso, passou pelo São Bento.
O Azulão chegou.
Chegou e vai pegar o Volta Redonda. Primeiro jogo já nesse domingo, no Rei Pelé. Casa lotadíssima, tenho certeza disso, né? Desde que começou os mata-matas da Série D, só vê casa lotada, torcida lotando no aeroporto. A mobilização do torcedor azulino de Maceió, da Pirajussara, que há muito tempo não tinha tanto orgulho e tanta alegria com o time, tá voltando isso agora, que vai pegar o Volta Redonda no Rio de Janeiro, o jogo da volta no dia 1º de outubro. CSA campeão, Kelvin?
É mais um grande trabalho do nosso amigo Oliveira Canindé, né, Gil? Fez um grande trabalho no CSA, colocou o CSA nessa final. O CSA fez a melhor campanha da Série D, Gil. Se você for somar os pontos marcados, o CSA está disparado aí, tem a melhor campanha. Então eu acredito, sim, que o Azulão vai se sagrar campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Já garantiu acesso, assim como o rival do Sampaio Corrêa aí, do nosso amigo João Carlos, né? Não vou falar moto, não, vou dizer rival também igual a ele, mas moto e CSA classificados, muito bom pro Nordeste, e para coroar essa Série D, que o CSA seja campeão, a gente acredita nisso.
Vamos embora, e já que Targino, eu falei que já apareceu aqui no programa hoje, ele não está em corpo presente, mas como ele está fazendo seu retiro espiritual, ele vem...
Então ele está conosco também, já que ele está fazendo um retiro espiritual, com certeza está mandando, emanando boas vibrações.
E ele aparece agora no quadro, que é só dele aqui, que é o Tarja Preta.
É Tarja Preta, é Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, é Tarja Preta, pode fazer mal pra você.
Simbora pro Tarja Preta.
Homenagem às diretorias que fazem um monte de cagadas, como gastar mais do que deve, afastar torcedores do estádio, cobrar preços absurdos de ingressos e depois, quando o gato sobe no telhado, quer terceirizar a responsabilidade para a torcida, seja cobrando contribuições ou pedindo contribuições ou colocando ingressos promocionais no momento em que a própria torcida, que foi expulsa por essas diretorias, não está mais a fim de ir. E no fim das contas, lá vai a torcida com a culpa de novo porque não apoia o time. Mas ora, como apoiar um time onde as ordens que vêm de cima desmerecem, desfazem todo esse pedido? Então, para esse tipo de diretoria, eu mando um grande te lasca, porra. Um abraço, até a próxima, Otávio Preta.
Leandro Amini tá vindo tão bem, né? Eu achei até, tá até mais calmo hoje, o Maurício tá agindo no quadro dele. Tá vindo bem, bem, bem. Aí ele dá uma torada no final, né?
Na hora de tirar um 10, chutou, rasgou a prova.
Hashtag sou fã, hashtag mito.
Não. O Maurício Targino, ele é um personagem à parte desse programa, Kelvin. Você precisa conhecer o dito cujo, né? O nosso... Eu digo, rapaz, colocaram... Sexta-feira eu lancei meu livro aqui em São Paulo. E aí me atinaram pra uma coisa que eu nunca tinha percebido. Me mostraram o quanto o Maurício Targino é igual a Zambuja. Lembra da Zambuja? E a mim?
Lembro sim.
A Zambuja do Chico Anísio. Se você nunca viu o Maurício Targino, a Zambuja é quase isso. Ele vai ouvir isso daqui e vai me matar no próximo programa.
Mas... eu entendi, né, esse Tarja Preta, porque ele tá fazendo esse retiro espiritual aí, viu, Gil?
Exato, exato, exato. É uma torcida aqui da Central 3, que ele volta mais tranquilo, mais calmo, tome um banho de rio no Rio São Francisco, mas fique longe dos Redemoinhos, por favor. Mas que ele volte de alma lavada. Kelvin, eu queria te agradecer por essa participação aqui no programa. Volte sempre, lhe acompanho sempre. Eu sou um cara que torço muito por você. Estou torcendo mais do que nunca agora, nessa fase final aí do concurso do ponteiro esquerdo. É, acho que, tanto quanto eu quero estar nessa, ser um dos escolhidos, são 5 vagas. Eu queria eu, você e Leandro Yamin, né, contemplados com essa bolsa. É, e parabéns, já agora ao vivo, dando esses parabéns pra você, e volto sempre aqui no programa, tá?
O parabéns é trocado, e dizer pra você o seguinte, já acabou, foi muito rápido, eu pensei que tinha mais 40 minutos de programa aí pra gente debater sobre o futebol do Nordeste. Parabéns pra você por essa iniciativa, e assim como você faz isso aí na rádio, a gente faz isso aqui no Esporte Interativo, o Resenha Esporte Clube, o programa que eu produzo aqui nos canais Esporte Interativo, é um programa que há 3 anos fala exclusivamente do futebol do Nordeste, e ainda falamos do futebol paraense. Então, a gente faz esse trabalho aí, Fortaleza, todos os times, Bahia, todo mundo tá junto com a gente aqui no Resenha Esporte Clube. E outra coisa, mande um livro seu pra gente mostrar aqui no programa pra todo o Brasil, tá certo?
Dia 7 de outubro eu tô em Recife, vou lançar o livro em Recife, a gente aparece, vai conversar, e eu quero você também no lançamento do livro aí, tá beleza?
Pronto, show de bola, e tô torcendo muito por você também nesse concurso aí do ponteiro esquerdo, pra gente ganhar, e dia 7 a gente comemorar bastante por aqui.
Abraço seu pai também, Marcel Júnior, que foi meu professor, viu?
E convide ele pra participar também do programa, rapaz.
Vou chamar. Se é o Cocão, vai estar aqui com a gente qualquer dia desses.
Vamos fazer uma conferência, eu participo e ele também, pra gente fazer uma resenha
pronto,
boa aí.
Pronto, vamos fazer isso. Valeu, Kelvin, um abraço.
Valeu, Gil. Grande abraço pra você e pra todo mundo que vai nos acompanhar aí.
E aí, a gente fica por aqui, Leandro e a mim, eu e meu velho banco de praça aqui, hoje solitário, sem ninguém, não sei ninguém não, tá? Leandro e a mim aqui do meu lado, não vou falar sem ninguém não, pelo amor de Deus.
É, a solidão, às vezes, é uma bênção. Não no caso dos podcasts, né, Gil?
É.
Podcast é importante a gente ter...
Ter alguém ao lado,
mas,
né?
Mas a gente...
Hoje eu tenho você aqui, estou muito feliz, deveras feliz.
Que bom, fico feliz, até porque me mostra que você não é rancoroso, já que faltei ao nosso convescote na última sexta-feira, mesmo não tendo prometido que eu sou assim, viu? Eu sou um desnaturado.
Não, mas eu tenho muito carinho. Você tem um lugar reservado nesse músculo que palpita no lado esquerdo do tórax.
Fico muito feliz em saber. E como sempre digo ao ouvinte do Baião de Dois, me desculpem pelo sotaque.
Um abraço, a gente volta na semana que vem com a 35ª edição do seu, do nosso Baião de Dois.
Aprendeu no Pacaembu essa, hein? Ha 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 ha.